Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do treinamento Visual Studio para teste de software. Meu nome é Alan Correa Moraes, sou MCP, MCTS e tenho certificação CBTS. Sou consultor de LM, trabalho na BI Soluções Integradas. Aqui tem o meu blog e o meu Twitter. Nesse vídeo, eu vou demonstrar como criar um web performance test utilizando o Visual Studio. Bom, então aqui são basicamente três demonstrações: uma criando um web performance test, depois editando os critérios de validação, em seguida inserindo um loop. Então tá. Então vamos para a primeira demonstração aqui, que é criando um web performance test, utilizando o web performance test recorder, depois verificando a gravação, em seguida executando o teste performance. Bom, então vamos para a nossa demonstração. A gente vai utilizar enfim, o site de exemplo que já vem junto com a nossa VM aqui, tá? Eu simplesmente quero testar o tempo de carregamento dessa página e de cada um dos componentes. Quero identificar qual que é o componente que leva mais tempo para carregar em toda a página e também verificar se tem algum gargalo, se tem algum tipo de coisa que eu posso melhorar em relação às requisições que são executadas nessa página, ok? Bacana. Como eu faço isso, né? Eu vou entrar aqui no Visual Studio, vou entrar no meu Solution Explorer. Nesse caso, eu vou criar um novo projeto de teste, certo? Eu poderia utilizar o mesmo projeto de teste que, enfim, eu estou utilizando para testar essa funcionalidade de dashboard. Nesse caso, eu vou criar um novo projeto de teste. Vou selecionar aqui um Web Performance Test em Load Test, tá? Então, eu vou dizer que vai testar o dashboard, certo? Vou escrever dashboard test. Ok? Ele vai criar para mim aqui já um web performance test por padrão. Ok? Eu poderia adicionar um novo, mas eu vou utilizar esse mesmo, tá? Esse nosso carinha aqui. Bacana. O que que eu vou fazer? Bom, inicialmente ele não tem nada, né? Então eu vou começar a gravação, certo? Vou adicionar uma gravação. Vou clicar nesse botão. Ele vai perguntar aqui que ele vai habilitar um plugin do meu Internet Explorer. Nesse caso, eu quero habilitar. E ele já abre aqui essa janelinha aqui do lado, dentro do meu browser. Ok? Ele já está gravando, tá? Então, eu vou entrar no meu site. Bacana. E essa vai ser a única coisa que eu vou fazer. Eu vou entrar no meu site, vou clicar no link Dashboards, tá? Na verdade, até se você for perceber, enfim, é a mesma coisa que ele vai fazer, porque a página inicial é a minha página de Dashboards, ok? Inicialmente, só quero testar isso. Vou dar um stop, certo? E com isso, eu já criei o que seria o meu teste de performance, tá? Então, qual que era o meu objetivo do meu teste de performance? Simplesmente entrar na minha página inicial e verificar o tempo de resposta de cada um dos componentes dela. Ok? Legal. Então, aqui que eu tenho? Eu tenho cada uma das requisições que foram executadas, né, dentro da minha página, certo? E ele também tem, em alguns casos, ele vai trazer quais as dependências, enfim, né? Por exemplo, quando eu entrei na página inicialmente, a primeira vez, ele trouxe a minha página inicial e trouxe, enfim, as fontes que ele carregou, tudo mais, tá? Na segunda vez que eu cliquei no Dashboards, ele já entendeu que tinha uma requisição dependente desse clique no meu dashboard, que foi também carregar esses mesmos componentes, ok? Legal. O que eu vou fazer? Simplesmente eu vou executar agora o teste de performance para a gente verificar os tempos de resposta de cada uma dessas requisições. Certo? Seguida, o que ele vai fazer? Ele vai abrir aqui falando que o teste está em progresso no meu teste de performance, vai mostrar cada uma das minhas requisições, certo? E também aqui embaixo ele vai mostrar o resultado da execução do meu teste, certo? Legal. Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em cada uma das requisições e você vai ver o que estava acontecendo, né? Então, inicialmente eu cliquei na página inicial, levou 0,83 segundos, né? Nesse caso, 83 milissegundos para carregar a minha página. O meu tempo de requisição foi de 13 milissegundos, né? Teve 0 bytes requisitados, a resposta foi 450 bytes. Certo? Então, por aqui você pode verificar cada um dos componentes que foram carregados naquela requisição, né, que foram trazidos naquela aquisição. Então eu entrei, eu fiz a aquisição desse site, certo? Dessa URL. Daqui ele carregou. Carregou o CSS, carregou um segundo CSS aqui. Carregou o logo, que é uma imagem, né? Certo? Carregou um JavaScript, enfim. E aqui você pode ver o tempo de resposta de cada um desses nossos carinhas. Ok? O que você vai perceber, por exemplo, esse JavaScript aqui que foi um pouquinho maior, era um arquivo um pouquinho maior, ele obviamente tem um tempo de resposta superior. Ok? Legal. Bom, o que acontece? A primeira vez que eu salvo a gravação, ele já vai e executa o meu teste automaticamente. Eu vou executar esse teste novamente, manualmente, para vocês entenderem o que acontece, né? Eu vou selecionar aqui meu web teste, clicar em Run. Ok, daí ele vai novamente abrir aqui a janelinha, falando que ele já fez aqui, já passou em cada uma dessas aquisições. E aqui ele está colhendo as informações que vão ser. Que vão ser utilizadas pelo meu teste. Ok, o teste passou. Bacana. Então aqui você pode clicando em cada uma das aquisições, né, você pode entender o que foi carregado no web browser, né? Ele vai te mostrar o que foi retornado, certo? Aqui na abinha web browser. A request você vai ver qual foi a requisição executada, né? Qual foi o user client nesse caso, o user agent, né? Enfim, tá falando qual foi o host, conexão keep alive, enfim, né? Foi o que foi passado para. Foi dado um comando get nessa URL, certo? Aqui você vê qual foi a resposta, nesse caso foi um HTTP 200 OK, ou seja, ele conseguiu retornar o resultado para a gente, não deu. Se fosse um 404, um 500, você ia ver por aqui, tá? E você também tem a resposta e do o HTML que foi retornado, certo? Tem cada uma aqui dos carinhas, que na verdade é a página web que a gente está vendo lá no web browser. Tudo bem? Legal. E aqui em conteúdo você pode ver o conteúdo de várias variáveis aqui, como elas estavam carregadas no momento da execução. Certo? Tipo, o diretório do teste que foi utilizado e por aí vai. Ok? A iteração que foi utilizada e tudo mais. Ok? E na abinha detalhes você tem aqui quais são as rules, né? Quais são as regras aplicadas. Nesse caso, simplesmente é uma response, ou seja, tem que responder, e o tempo de resposta, a tolerância. Nesse caso está setado para nenhuma, ou seja, ele só precisava ter um tempo de resposta aceitável para o meu browser, ou seja, não podia dar timeout. Ok? Bom, então vamos para a nossa segunda demonstração aqui, editando o critério de validação. Então eu vou editar o teste de performance criado, né, inicialmente, vou adicionar a validação de tempo de resposta para um milésimo de segundo, vou executar essa modificação e depois a gente vai modificar o critério de aceitação e executando novamente. Tá? Ok, então vamos lá. Eu vou pegar aqui a nossa primeira requisição, certo? Vou adicionar uma regra de validação, Add Validation Rule, ok? E daí eu vou vir nesse campinho aqui, tempo máximo da requisição, certo? Ele está falando que é para colocar aqui em milissegundos o tempo máximo da requisição. Eu vou colocar um milissegundo, tá? Que é muito, muito rápido. Vou clicar em OK. O que que ele vai fazer? Automaticamente ele já adiciona essa pastinha aqui, Validation Rules, para essa requisição que tem uma requisição de tempo, certo? Se eu clicar no botão direito, Propriedades, eu posso modificar o valor dessa requisição, ok? É o valor dessa validação, certo? Eu vou executar o teste para vocês verificarem o que vai acontecer agora, tá? Eu executei o teste, o que acontece? Essa primeira requisição deu um problema, ou seja, tipo, ele apresentou um erro, certo? Por que que ele apresentou um erro? Obviamente o teste vai passar, porque ele vai falar que uma request, enfim, apresentou um problema, certo? Eu vou clicar aqui, clicar no botãozinho detalhes, certo? E aí com isso eu consigo verificar algumas coisas, né? Ele está validando se a URL respondeu, o tempo de resposta também passou por conta da tolerância. Só que o tempo máximo de requisição estourou. Nesse caso, eu coloquei 1 milissegundo, seria extremamente rápido, né? Talvez um tempo até impossível. E daí a gente tem um tempo de resposta do meu sistema que foi de 20 milissegundos, Certo? Ou seja, se eu tivesse setado para 21 milissegundos, o meu teste teria passado, tá? Então, eu vou modificar esse valor aqui para não ficar com um tempo de resposta tão. Um tempo de resposta da requisição aqui tão baixo, né? A minha validação, ok? Então, vou vir aqui. Vou modificar essa regra de validação, botão direito, propriedade. E como é milissegundos, eu quero colocar um segundo, por exemplo. Então, eu coloco 1.000, certo? Então, 1.000 significa um segundo, ok? Vou clicar novamente em cima do meu teste, clicar no botão executar, e aí o meu teste vai passar. Certo? E a gente tem aqui nos detalhes, você vai verificar que esse critério aqui passou, né? Ou seja, esse critério foi aceito. Certo? Então a gente pode verificar aqui que o teste passou. Se você quiser verificar mais detalhes desse resultado, você dá o botão direito em cima da execução e vê o test results. Ok? Na verdade, o teste de results já é o próximo, já é a própria validação, a própria tela que a gente está vendo aqui em cima. Certo? Bom, então vamos para a próxima demonstração aqui, que é inserindo o loop. Então a ideia, os passos que a gente vai seguir é primeiro é modificando as configurações do teste de performance, adicionando um loop, depois executar novamente o teste de performance. Bom, então vamos lá, vamos para a nossa demonstração aqui de loop, certo? Então, é possível você adicionar um loop para alguma requisição que você queira executar, né? Então, imagina que eu quero rodar 2 vezes ou 3 vezes, 5 vezes o teste nessa requisição, para depois ele continuar a execução das demais, enfim, das demais requisições aqui, certo? Como é que eu faria isso? Botão direito, insert loop, ok? E daí ele tem algumas possibilidades, né? Você pode utilizar um parâmetro de existência de cookie, e daí você pode utilizar o cookie, o nome do cookie, enfim. Para utilizar um valor do cookie, enfim, usando um for aqui, usando um parâmetro dinâmico que foi lido, né? Mas nesse caso eu vou usar um counting loop, ou seja, um loop de contador. Eu vou adicionar aqui que ele deve passar por esse loop 3 vezes, ou seja, ele vai passar 3 vezes aqui antes de continuar as nossas requisições, ok? Então vou clicar aqui no botão OK e automaticamente ele vai adicionar aqui o nosso loop, certo? É um loop falando que ele vai repetir 3 vezes esse nessa URL aqui e tem essa regra de validação que a gente criou anteriormente, ok? O que eu preciso fazer? Simplesmente clicar no botão Executar Teste, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai passar aqui e vai dizer o que ele vai estar fazendo em cada loop. Ou seja, nesse loop deu esse resultado, nesse loop deu esse resultado, nesse loop deu esse resultado. O que é interessante? Você pode bater os valores para ver se chamadas sequenciais aumentam ou diminuem o tempo de resposta da sua aplicação. Nesse caso, você pode verificar que aqui o tempo foi de 29 milissegundos e aqui já foi 17 e 18 milissegundos. Então, aparentemente, na primeira requisição que você, a primeira requisição que você executa, ela tem um tempo de resposta maior, quase 10 segundos maior do que as requisições subsequentes. Você poderia aumentar esse número de loops para ver se realmente é isso que acontece, né? E ver se tem algo que você pode fazer no seu sistema em relação a isso, tá? Como que eu faço para modificar essas repetições, né? Eu clico aqui no botão direito, propriedades. E em seguida, eu verifico aqui qual é o meu número de loops, certo? Eu posso utilizar esses loops como eu simplesmente não preciso mais. Se eu achar que não preciso mais utilizar esses loops, eu pego aqui minha requisição, jogo de volta aqui. Esse loop vai ficar sozinho, né? Botão direito, deleto o loop. Ok? Então, o que eu posso fazer também? Eu posso modificar a ordem das minhas requisições, né? Então, eu vou passar essa requisição para cima, certo? E eu já tenho o meu teste ordenado novamente como que ele estava anteriormente. Bom, então qual que é o objetivo do teste de performance? Eu consegui medir, clico aqui no botão direito, né, ele vai mostrar quais são os resultados. Eu consegui medir o tempo de resposta da minha página web de maneira independente, né? Eu consigo medir requisição a requisição, entender se existem pontos de melhorias no meu sistema, se tem quais são alguns gargalos que a minha aplicação já pode ter, e com isso eu posso tentar resolver. Óbvio, o ideal no teste de performance, o teste de performance é diferente do teste de carga. Nesse caso, eu estou utilizando só uma execução para medir esses tempos de resposta mesmo, tá? Num teste de carga, eu vou colocar um número maior de usuários para ver se eu consigo repetir esses números e o quanto esses números são impactados pelo meu teste de carga. Ok? Bom, então quais são os próximos passos? Assistir o módulo 5, parte 4, refazer a demonstração, também dar uma revisada na nossa apresentação aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo.